dada por Jesus deve ser assumida com radicalidade e coerência, pois não é uma tarefa fácil. Uma tarefa fácil que se espera facilidade, reconhecimento, apoio, aplauso, sobretudo daqueles que detêm o poder no mundo ou que influenciam a opinião pública. Ao contrário, gera indignação, provocações que exigem a vitória sobre o egoísmo, o comodismo, o abuso de poder, a opressão, a injustiça. Trata-se de um projeto capaz de abalar os fundamentos dessa ordem injusta e alienante sobre a qual o mundo se constrói. Há um certo mundo, entre aspas, que se sente ameaçado nos seus equívocos e que procura todos os dias tentar deter ou encontrar formas para subverter e domesticar o projeto de Jesus, controlar o projeto de Jesus e até interromper quando se sentem incomodados. O medo pode nos levar a viver uma fé morna, a recuar a uma postura de acomodação que não faz ondas, quer dizer, que não faz barulho, que não muda nada, que aceita passivamente valores, esquemas, dinâmicas e estruturas desumanizantes, contrárias à lógica do Evangelho, à lógica do Evangelho pregada por Jesus. De resto, meu irmão, minha irmã, o êxito da missão e o valor supremo da nossa vida não estão no reconhecimento público, mas na vida definitiva que nos espera no final de um caminho gasto na entrega ao Pai e no serviço dos homens. E Jesus demonstrou-nos que só esse caminho produz essa vida de fidelidade sem fim, que os donos do mundo não conseguirão roubar ou tirar daqueles que são perseverantes e fiéis. Trabalhar pelo reino não é fácil. Cumprir uma missão não é fácil. As dificuldades, os desafios fazem parte da missão, mas nunca devemos desistir, nunca devemos desanimar, nunca devemos ter medo. Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida e como uma vida doada e fiel a uma causa justa será recompensada, e a vida vivida numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência gera morte. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Enfim, a palavra de Deus que nos foi hoje proposta convida-nos também a fazer uma descoberta desse Deus que tem um coração cheio de ternura, de bondade, de solicitude. Se nos entregarmos confiadamente nas mãos desse Deus que é Pai, que nos dá confiança e proteção, e é uma mãe que nos dá amor e que nos pega ao colo quando temos dificuldade em caminhar, não teremos qualquer receio de enfrentar os homens. A palavra de ordem deste domingo: não tenhais medo. O Senhor estará sempre do nosso lado. Deus estará sempre do nosso lado como um forte guerreiro. Amém. Creio em Deus Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Agora, com muita fé e muita confiança, vamos apresentar a Deus nosso Pai as nossas preces.
Após cada prece, digamos com fé: Senhor, escutai a nossa prece. Para que Cristo guie a Igreja e ela seja preenchida de coragem audaciosa, esperança e alegria, para que ajude a humanidade a vencer seus medos, as trevas e a morte, rezemos. Para que Cristo, o servo sofredor, nos ajude a superar com paciência, perseverança e amor os dramas que afligem o mundo atual, rezemos. Para que Cristo, o verdadeiro bem-aventurado, dê discernimento à humanidade diante dos bombardeios de informação, das más notícias e das crueldades, rezemos. Para que Cristo, que vê os sentimentos do coração, afaste-nos de todo medo e de toda a escuridão, a fim de que sejamos testemunhas da força e do grande amor do Senhor, rezemos. Para que Cristo, que sempre nos guie, acompanhe todos que estão se deslocando para os festejos juninos no interior, façam viagem tranquila, com segurança, e cheguem em paz em os seus destinos, rezemos.
Em silêncio, cada um faça a sua prece pessoal. Apresente a Deus nosso Pai seu agradecimento, seus medos, coloque seus medos nas mãos de Deus, no coração de Deus. Escuta, Pai de bondade, as preces que aqui foram apresentadas. Acolhe as preces silenciosas que brotam dos nossos corações, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Liturgia Eucarística. Apresentemos no altar do Senhor, juntamente com as oferendas do pão e do vinho, a nossa vida, os nossos medos e a nossa confiança. Entoemos o canto das ofertas.
Um coração para amar.
Irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja.
Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, este sacrifício de louvor e de reconciliação. E fazei que por ele, purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, ele renovou a antiga condição humana. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos dos que morreram, sobretudo aqueles cujos nomes pronunciamos no início da missa. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-me, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, São João, São Pedro, que viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos, Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
União do corpo e sangue de Jesus. O Cristo e Senhor nosso, que vamos receber.
Ó Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém. Pedimos aos acompanhantes das pessoas com dificuldade de locomoção que avise a um ministro, ao padre, que a comunhão será levada onde a pessoa estiver. Cantemos.
Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação.
Então, minha alma canta a ti, Senhor.
as matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par.
Então me alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Então me alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu.
Quando eu medito em teu amor tão grande, meu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.
Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vamos abençoar os objetos que temos nas mãos. Chave de carro, chave de casa, documentos, fotografias, terço, imagem, a fitinha do Senhor do Bonfim, água, levantando os objetos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Abençoai os objetos pessoais, os objetos de devoção, as chaves dos carros, das casas e das motos, a água que vamos usar, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Atenção para os avisos. Venha ser um voluntário, uma voluntária, aqui na nossa Basílica, fazendo leituras, comentários, ajudando na coleta, no acolhimento e em outros serviços que temos aqui. Porém, um serviço é muito especial, o acolhimento aos turistas estrangeiros. Então, se você fala uma língua estrangeira, duas línguas, três línguas, venha ser voluntário para acolher os turistas estrangeiros. Segundo, continuamos pedindo doações de alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal. O local de entrega é a casa número 49, do outro lado da rua, defronte do ponto de ônibus. Na nossa loja, localizada aqui na praça, loja oficial, você pode encontrar objetos religiosos e também os vinhos aqui da colina, vinho seco e vinho suave. Faça parte da campanha dos devotos do Senhor do Bonfim. Faça seu cadastro aqui no corredor, no final do corredor, e contribua cada mês com a nossa Basílica Santuário. Por último, quero pedir desculpa aos ouvintes da rádio e aos que acompanharam a nossa Santa Missa pelo nosso canal no YouTube. Eu fui informado de que as intenções iniciais não foram escutadas ou não foram vistas através do YouTube, mas todas as intenções foram apresentadas, mesmo que vocês não tenham escutado ou visto. Apresentamos todas as intenções. Agora vamos acolher a imagem do Senhor do Bonfim, cantando.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduzir a vitória pelos mares e campos baianos. Esta sagrada colina, mansão da misericórdia, dá-nos a graça de
os aniversariantes sobem aqui, as crianças ficam próximas de mim. Cantemos parabéns.
Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data. As crianças serão abençoadas,
porque o Senhor vai derramar o seu amor.
As crianças serão abençoadas,
porque o Senhor vai derramar o seu amor.
Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor,
derrama sobre ele o seu amor.
Os devotos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Os devotos serão abençoados,
porque o Senhor vai derramar o seu amor.
Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor.
Viva os devotos e devotas do Senhor do Bonfim! Viva os aniversariantes! Viva as crianças! O Senhor esteja convosco! A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Bom São João!
Você acompanhou na Excélsior da Bahia a Santa Missa.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração da prima da fé do Brasil. Sua casa iluminar.
Excélsior, Excélsior,
106,7 no ar.
Excélsior, Excélsior,
amiga de fé pra te acompanhar.
Tradição que se renova
na esperança de anunciar.
Sendo os Salmos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 12º domingo do tempo comum, programa Conhecendo os Salmos, uma experiência de oração e vida comigo, Frei Mário Sérgio, Frade Capuchinho. Eu gostaria de acolher a você que está na sintonia da Rede Excélsior de Comunicação, onde quer que você esteja agora rezando comigo, porque os programas da Rede Excélsior, eles foram feitos para rezar, para te ajudar a conectar-se melhor consigo mesmo, com Deus, com a comunidade, viver melhor a sua fé. E é nesta perspectiva que eu quero te convidar a refletir o Salmo de hoje, que é o Salmo 68 ou 69, versículos 8, 9, 10, 14, 17, 33, 34, 35, tá bom? Salmo 68 ou 69, versículos 8, 9, 10, 14, 17, 33, 34, 35. Atendei, meu Senhor, pelo vosso imenso amor. E você? Está nos ouvindo de onde? De que parte da Bahia? De que bairro de Salvador? De que cidade você está nos ouvindo fora do estado da Bahia, através das redes sociais, dos nossos aplicativos? Saiba que, independente de onde você estiver me ouvindo, você agora é a minha melhor companhia. É com você que eu quero dividir esses momentos de oração e de espiritualidade. A primeira leitura está no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, de 10 a 13. Já a segunda leitura está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 15. O evangelho para nossa meditação é Mateus capítulo 10, de 26 a 33. Mateus 10, de 26 a 33. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Então nós vamos, nesta alegria de meditar a palavra de Deus, então, partilhar um pouco a liturgia da palavra e dentro dela localizar, encontrar o sentido do Salmo que hoje nós estamos meditando. Então, a palavra de Deus nesse 12º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre um tema muito atual, que seria como permanecer fiel a Deus em meio às dificuldades, às perseguições, aos medos que encontramos no caminho da fé. Vivemos tempos em que muitas pessoas têm receio de manifestar a sua fé. Em alguns ambientes, falar de Deus parece que algo ultrapassado. Em outros, viver os valores do Evangelho provoca críticas, incompreensões, eu diria até rejeições. Diante disso, a liturgia de hoje nos apresenta três grandes certezas que sustentam a vida do discípulo. Primeiro, Deus conhece nossas lutas. Segundo, Cristo venceu o pecado e não devemos ter medo de testemunhar nossa fé. É a terceira. Veja o que aconteceu com Jeremias na primeira leitura. Encontramos o profeta Jeremias vivendo um dos momentos mais difíceis da sua missão. Se tornou alvo de conspirações, de calúnias, de perseguições. Seus inimigos observavam cada passo seu, esperando, obviamente, a sua queda. Jeremias experimenta aquilo que muitos servos de Deus experimentaram ao longo da história. A solidão de quem permanece fiel à verdade. Quantas vezes anunciar a vontade de Deus significa contrariar interesses humanos, interesses de poderosos, interesses mesquinhos? Quantas vezes fazer o bem provoca uma resistência muito grande? Mas sabe o que é belo da leitura de hoje, meu querido ouvinte? É que Jeremias não se deixa vencer pelo medo. Não é que ele não tivesse medo, não. Tem, porque é humano. Mas não se deixou vencer pelo medo. Mesmo se sentindo cercado, ele proclama: o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. E você, tem essa convicção também? Que o Senhor está ao teu lado como um forte guerreiro, como Goel? O profeta descobre que a verdadeira segurança não está na aprovação dos homens, mas na presença de Deus. Quem coloca sua confiança no Senhor encontra forças para continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Essa experiência também acontece conosco. Há momentos em que somos incompreendidos por causa de nossa fé, de nossos princípios, de nossa fidelidade ao Evangelho. É nesse momento que nós somos chamados a recordar, ou seja, trazer de volta ao coração, que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Veja, São Paulo vai dizer que onde o pecado abundou, foi muito, a graça superabundou, a graça foi maior. Segunda leitura, não é? São Paulo apresenta um dos grandes ensinamentos da fé cristã. Ele compara Adão e Cristo. Por meio do pecado de Adão, o mal entrou no mundo. O pecado rompeu a comunhão com Deus e trouxe sofrimento, trouxe divisão e trouxe o grande monstro da humanidade, que é a morte. Mas Paulo insiste que a história não termina no pecado. Se por um homem entrou a morte, por um homem novo, um novo homem, um novo Adão, entrou a vida. Portanto, Cristo é o novo Adão. A graça de Deus é infinitamente maior que o pecado humano. Onde o pecado destruiu, Cristo reconstruiu. Onde havia condenação, ele trouxe misericórdia. Onde reinava a morte, ele fez florescer a vida. E essa mensagem, ela é consoladora. Muitas vezes contemplamos os pecados do mundo, as guerras, as injustiças, as violências, até nossas próprias fraquezas, e podemos pensar que o mal tem a última palavra. Me diga se você, às vezes, olhando para esse mundo, noticiário, lendo aqui na internet qualquer coisa, se você não diz assim: poxa, o mundo parece que não tem mais jeito, não. Está ficando cada dia pior. Então, São Paulo responde hoje com firmeza: não. A última palavra pertence a Deus, à graça de Deus. O Cristo não é alguém que ignora a existência do mal, mas é alguém que acredita. Digo, o cristão, não é? Não, Cristo. O cristão não é alguém que ignora a existência do mal, mas é alguém que acredita que Cristo é mais forte do que ele. O cristão acredita que Cristo é mais forte do que o mal. Aí vem Jesus para completar tudo e diz: não tenhas medo. Não tenhas medo. O evangelho, ele é atravessado por uma expressão repetida várias vezes por Jesus: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Os discípulos estavam sendo enviados para uma missão exigente. Encontraria o que, Frei? Oposição, perseguição, rejeição. Por isso Jesus prepara seus corações. Primeiro ele vai dizer: não há nada de encoberto que não venha a ser revelado. Ou seja, a verdade de Deus pode parecer escondida por um tempo, mas ela sempre triunfará. As mentiras, as injustiças passam, a verdade permanece. Depois Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Nosso maior tesouro não é a vida biológica. Nosso maior tesouro é a comunhão com Deus. Os mártires compreenderam isso profundamente. Eles preferiram perder a vida terrena a perder a fidelidade ao Senhor. E Jesus completa, né? Usando uma imagem cheia de ternura. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, Deus conhece cada detalhe da minha existência. Deus conhece cada detalhe da sua existência. Nada do que vivemos lhe é indiferente. Nenhuma lágrima passa despercebida, nenhuma luta é ignorada, nenhuma oração fica sem ser ouvida. Sabe por que isso, meu querido ouvinte? Porque o Senhor não cuida de nós de forma genérica. Ele nos ama pessoalmente. Ele ama pessoalmente ao Frei Mário Sérgio. Ele ama pessoalmente a você, que está me ouvindo agora. Ele vai dizer: vós, você que acha que não está valendo mais nada nessa vida, vós valeis mais do que muitos pardais. O cristão não é um número diante de Deus. Cada pessoa é única. Cada pessoa é amada. Cada pessoa é preciosa aos olhos do Senhor. E aí, o evangelho termina com um convite muito concreto. Todo aquele que se declara meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Sabe por quê, meu querido ouvinte? A fé não pode ficar escondida. Não significa fazer propaganda de si mesmo, nem impor a religião aos outros. Significa viver de tal maneira que as pessoas possam reconhecer em nós a presença de Cristo. Sobretudo quando defendemos a verdade, promovemos a justiça, protegemos a vida, perdoamos a quem nos ofendeu, permanecemos fiéis à igreja, testemunhamos nossa fé com simplicidade e coerência. O mundo precisa de cristãos que não tenham vergonha do evangelho. Bom, não tenham vergonha do evangelho. Nós vamos ouvir a melodia desse salmo com a comunidade de missão nos Passos de Maria. Eu volto meditando, versículo por versículo, o salmo de hoje. Tá bom? Boa canção para você, reze e continue na sintonia.
Vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, o vosso coração reviverá. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive.
Sendo os Salmos.
Voltando, meu querido, você que está sintonizando agora a nossa Rede Excelso de Comunicação, eu sou Frei Mário Sérgio, Frade Capuchinho, e você está no programa Conhecendo os Salmos, uma experiência de oração e vida. O Salmo 68 ou 69 é uma oração de um justo perseguido que sofre por causa da sua fidelidade a Deus. Eu pergunto para você, você sofre para se manter fiel a Deus dentro de casa, no seu casamento, no seu ambiente de trabalho? A tradição cristã sempre reconheceu nele uma forte dimensão messiânica. Nesse salmo, né? Porque muitos dos seus versículos encontram cumprimento na paixão de Cristo. Está em profunda sintonia com todas as leituras que nós acabamos de meditar no primeiro bloco. Então vamos mergulhar na beleza e na riqueza do Salmo de hoje. Veja, na beleza e na riqueza do Salmo de hoje. Por vosso imenso amor, ouvi-me, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O refrão já é um ato de confiança. O salmista não apela aos seus méritos próprios, mas ao amor misericordioso de Deus. Também Jeremias, cercado por inimigos, não confia em suas próprias forças, mas no Senhor que está ao seu lado como um forte guerreiro. No Evangelho, Jesus ensina aos discípulos a depositarem sua segurança não nos homens, mas no amor providente do Pai que cuida de cada um dos seus filhos. Versículo 8, por vossa causa é que sofri tantos insultos, e meu rosto se cobriu de confusão. O sofrimento do salmista nasce de quê? Da fidelidade a Deus, exatamente. Não sofre porque fez o mal, mas porque escolheu permanecer fiel. Jeremias experimenta exatamente essa realidade. Os que deveriam acolher sua mensagem tornam-se seus perseguidores. Essas palavras também apontam para Cristo, que foi rejeitado, humilhado, para anunciar a verdade do reino. O discípulo de hoje não deve estranhar quando sua fidelidade ao evangelho provoca incompreensões ou provoca críticas, que é mais chato ainda, né? Eu me tornei, versículo 9, como estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe. A solidão é uma das dores mais profundas de quem é justo e está perseguido. Muitas vezes a oposição não vem apenas dos adversários declarados. Atenção, hein? Mas daqueles que estão mais próximos. Jeremias foi abandonado por muitos do seu povo. Jesus foi rejeitado por muitos dos seus. O cristão também pode experimentar essa solidão quando escolhe viver segundo os valores do Evangelho. Mas a palavra de Deus hoje recorda que ele jamais abandona os que lhe pertencem. Jamais. E o Salmo continua, no versículo 10. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. Como um fogo abrasador. O sofrimento nasce de quê? Do amor. Quem ama, sofre. Quem não ama, já não sofre. O salmista sofre porque ama Deus. O zelo pela glória divina se torna mais importante que a sua própria segurança. Então, esse versículo ele é aplicado diretamente a Jesus quando purifica o templo. Aqui encontramos uma importante lição espiritual. A verdadeira fidelidade exige coragem. O evangelho de hoje nos convida justamente a isso. Quando Jesus repete, não tenhas medo. Quem ama verdadeiramente a Deus não pode deixar se paralisar pelo medo. E aí o salmo continua. Por isso elevo para vós a minha oração. Elevo a vós a minha oração. Ou seja, em vez de alimentar a revolta e o desespero, o salmista escolhe transformar sua dor em quê? Em oração. Aí eu pergunto para você. Você aprendeu a transformar sua dor em oração? Aí ao Santíssimo Sacramento, a entrar na igreja, a rezar um pouco, a chorar ali no colo de Deus? Esse é um caminho dos santos. Jeremias faz da perseguição uma súplica confiante. Jesus na cruz, o que é que ele diz? Ele se entrega ao Pai. Também eu e você somos chamados a apresentar nossas angústias ao Senhor, especialmente nos momentos de prova. O sofrimento unido à oração se torna um caminho de amadurecimento espiritual. E o Salmo continua, vai dizer aqui no versículo, Senhor, versículo 14 ainda e 17, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Uma salvação que nunca falha. Depois ele vai dizer aqui, humildes, vede isso e alegrai-vos, o vosso coração reviverá se procurar, diz o Senhor, continuamente. Veja, hoje aqui nesse versículo aparece a certeza que sustenta toda a liturgia de hoje. Deus é fiel. A salvação prometida não falha. São Paulo, na segunda leitura, apresenta essa mesma convicção ao dizer que a graça de Cristo é maior que o pecado de Adão. Entende isso? O mal não possui a última palavra. É a misericórdia de Deus que é sempre maior. Depois o salmista dirige-se aos pobres e humildes, aqueles que colocam sua esperança em Deus. A verdadeira alegria não nasce da ausência de problemas, mas da certeza que Deus caminha conosco. Jeremias encontra força nessa confiança. Os discípulos recebem essa mesma consolação quando Jesus lhes garante que até os cabelos da sua cabeça estão contados. E o salmo termina dizendo, Pai nosso Deus, ou versículo 34, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, e não despreza o clamor dos seus cativos. E termina. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive. Eita, aí terminou com a dimensão bem franciscana.